Declaro aberta a sessão ordinária dia 15 de outubro de 2018. Agradeço a presença de todos. Em especial, quero cumprimentar o chefe de gabinete de Califórnia, Marquinhos, pela primeira vez aqui prestigiando a nossa casa. Seja muito bem-vindo e agradeço os demais presentes. Peço para que todos fiquem em pé para um fecho da leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sobre um telhado do que repartir a casa com uma mulher. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o injusto que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, mas é honroso buscar a própria honra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Coloca a ata anterior em discussão, em votação. Salvarás por ter sentado, contrário-se, levanta. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Ofício GB número 79/2018. Excelentíssimo senhor ministro José da Costa, presidente da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, caminho a vossa excelência o projeto de lei número 26/2018. Autoriza o Poder Executivo para celebrar termos de convênio ou de cooperação técnica com entidades privadas visando a conjugação de esforços para fomento de atividades assistenciais, sociais, educacionais e culturais. Certo de ser atendido, a hora solicita, coloca à disposição para melhor esclarecimento. Aqui está aqui da FIB, prefeito municipal. Projeto de lei número 26/2018. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio ou termo de cooperação técnica de outras providências. A Câmara Municipal de Mário Grande do Sul. Estado do Paraná aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar o termo de convênio ou termo de cooperação técnica com outras entidades privadas para cessão de servidores efetivos visando a conjugação de esforço para fomento de atividades assistenciais, sociais, educacionais e culturais. Parágrafo 1º. O termo de convênio de cooperação técnica regulará, entre outras disposições, o objetivo, o prazo vigente e obrigações. Deverá ser publicado no Diário Oficial do município. Bom, parágrafo 2º. A sessão poderá ser com ou sem ônibus para o município de Maranhão do Sul. Parágrafo 3º. A sessão estará condicionada à disponibilidade administrativa. Artigo 2º. As entidades privadas não poderão ter fins lucrativos, deverão possuir reconhecimento de utilidade pública. 3º. Deverão ter finalidade no conjunto de atividades elencadas no artigo anterior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. No Rio Grande do Sul, 9 de outubro de 2018. Aqui está aqui da FIB, prefeito municipal.
Caminho para as comissões.
Requerimento número 108/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul. Joelim Gomes da Mata, que é vacinado vereador com assento nessa Casa de Leis, no pleno exercício de mandato, depois de ouvido em plenário na parte mental, em presença de Vossa Excelência, com devido respeito e acatamento, requerer e que seja oficiado ao gerente da Sanepar de São Leocarano, solicitando que eu mesmo nos informe em relação ao escritório em nossa cidade, quais os dias da semana que possui atendimento ao público e horário de treinamento. Haja vista que nós contribuintes precisamos de atendimento diário, pois precisamos de água a todo momento. Esclareço que está havendo inúmeras reclamações por vários anos por parte de munícipes de nossa cidade, sendo que já foram feitos diversos pedidos nessa Casa de Leis. Maranhão do Sul, 4 de outubro de 2018. Joelino Alzamato, vereador. Que é um convite. Convite à Câmara Municipal de Maranhão do Sul, se honra em convidar para entregar a moção de aplauso aos estudantes Gabriel Piovesa Damasco, Júlia Nath Santos Ferreira. A sessão solene ocorrerá às 9h30 do dia 23 de outubro de 2018, no Colégio Padiano de Sala Grande. Conto com a presença dos outros. Ministro da Costa, presidente da Câmara.
Passamos com a palavra livre para o vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, agradecimento especial a todos que se fazem presente. É importante que a Câmara esteja sempre cheia, né? Esta casa é uma casa do povo e ela precisa ser representada junto com o povo. Queria apenas fazer uma menção em relação ao dia do professor hoje. É interessante quando sempre chega em período eleitoral ou sempre está se discutindo, todo mundo diz que através da educação é que se pode mudar este país. Mas não se discute educação, não se fala educação, não se apoia educação, apenas são discursos vazios. Falo com experiência própria, minha esposa professora, irmãos professores, durante 23 anos lecionei e sempre dificuldades. A cada dia a situação tem piorado muito e nós não estamos discutindo salário e condições. O que a gente discute é a relação e respeito que parece que foi jogado fora. O professor hoje é como se fosse um qualquer. E eu acho que enquanto países como China, países desenvolvidos, todos eles existiam educação. E é óbvio que, que esse resultado não se dá tão rapidamente como outras coisas. Mas existir a educação é plantar para o futuro. Então quero saudar os professores, a todos os professores, né? Porque é impossível, você precisa de um médico, você precisa de engenheiro, mas todos eles têm que passar pelo professor, todos eles tiveram professor. E eu espero, acredito e confio que esse respeito possa voltar aos professores, que de fato o professor Dentro Sabela possa ser um adulto interessante, possa ser aquele que representa a sala de aula, para que a gente possa ter, obviamente, um país melhor. Não se faz país sem educação, não se faz, não, é impossível. Então, mais uma vez, só saudar. Só para que a gente possa relembrar, ano passado, este governo que agora se desfaz, no estado do Paraná, tratou professores mínimo de respeito, colocando os professores em tratamento com a população, e a população às vezes não sabia exatamente o que estava acontecendo, alguns até se revoltaram com os professores. E eu acredito que nós precisamos entender que os problemas da cidade, ele não é um problema meu específico só, não é um problema dos vereadores da casa, não é um problema do pastor ou do comércio, é um problema geral. Então nós precisamos aprender a comprar essa ideia. Nós temos uma democracia jovem ainda, com apenas 30 anos, e é preciso então aprender que enquanto nós tivermos esta ideia de que se não me atinge diretamente, eu não preciso tomar postura, tomar posição, nós vamos prender. Eu disse isso, me lembro, quando da greve dos caminhoneiros, somente fazer uma ressalva, que alguém também que precisa, precisava de um apoio. Aí alguém disse, nossa, mas faltou apoio dos caminhoneiros. Faltou mesmo, óbvio. O cara que compra gasolina escondida está furando a greve. E aí eu cobrei, então, o apoio também dos caminhoneiros professores. Os professores, quando estiverem em greve, buscando melhores salários, buscando melhores condições, quer dizer, se eles trabalhassem junto, tivesse essa ideia de trabalhar junto, eu acho que a força seria muito maior e as eleições mostraram para nós agora, as oligarquias velhas se ruindo, aqueles que aparentemente tinham mandato eterno, mandato seguro, ruído, não sei se por WhatsApp, por rede social, por população, um cara do governo diferente, uma juventude que quer pensar, que quer discutir. Eu acho que nós precisamos usar isso em todos os sentidos. Seria interessantíssimo que essa casa estivesse sempre cheia, quando a gente pudesse discutir as ideias, cobrar daquilo. É óbvio que a gente precisa entender que todos aqui têm posições definidas. Essas posições nem sempre são iguais. Graças a Deus, porque a humanidade era burra. Então, as posições, eu brinquei hoje em minha entrada e disse assim: eu vou errar de monte nessa casa, como tenho errado seguidas vezes. Mas erro por convicção e por ideologia, jamais por humor ou por pressão de alguém. É importante que vocês estejam aqui e que todos possam, de forma democrática, defender as questões relativas à sociedade. Eu não vou desdizer muito, porque nós já temos um projeto interessante, o vereador, Vamos falar sobre isso. A semana o dia me procurar, para ver essa questão do esgoto também, mas vamos falar depois. Vou deixar para a palavra livre, para a explicação pessoal, porque senão fica muito tempo. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereadora Cadeneu.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, a todo o público presente. Quero agradecer imensamente, faço minhas palavras, as palavras do vereador Júlio, quando disse que é muito importante a presença de vocês aqui nesta casa. É, quero também deixar aí registrado parabéns a todos os professores da nossa rede estadual, principalmente da rede municipal. Hoje é um dia muito importante. E diante desse dia, eu quero ressaltar aí a Escola Estadual Rural de Nova Moreira, que juntamente aí com o incentivo dos professores e diretores, o aluno Gustavo Rosalino, ele fez um projeto que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná agora em novembro, que concorrerá com mais 31 alunos para que esse projeto possa virar lei estadual, que é a viabilização de biodigestores para a agricultura familiar. Isso não aconteceria se não tivesse o incentivo dos professores envolvidos nesse projeto. Isso é muito importante para a nossa cidade, muito importante para a agricultura familiar e também engrandece o nome do nosso município. Então, eu quero deixar registrado isso e agora nós vamos então falar mais sobre esses projetos que irão entrar em pauta hoje aqui nesta noite. Obrigada.
A palavra, vereador Lima.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa. Obrigado, representante de todos. Vou aproveitar a palavra para falar sobre um projeto que proíbe a Sanepar de cobrança de taxa mínima. Pois Maringá já colocou e já ganhado, até o Procon já estimulou o prazo para eles deixarem de cobrar essa taxa. A lei 13.755 de 2002 veda a cobrança de tarifa mínima pelas concessionárias de serviço público no estado do Paraná. E a Sanepar, o proprietário dela é o governo do estado do Paraná, como as telecomunicações, telefone. E a Copel já foi tirada essa taxa, mas a Sanepar continua cobrando. Nós fizemos uma comparação, o Pardal teve comigo aqui, nós estivemos pegando o talão de munícipes, estivemos reunindo as comissões de Milton, o Gentil, o Marquinho, conversando com os vereadores aqui. E Jaguapitã paga, é municipal, pelo serviço de água e esgoto, até R$10.029,40. Marilândia do Sul, como é da Sanepar, até 10 mil litros, o cara está pagando quase R$80 de taxa de esgoto. Uma diferença de quase 160%. Tem mais cidades que vão votar, Sarandi vai votar amanhã. São José dos Pinhais, Londrina.
Maringá já votou.
Maringá já votou, até do PHS, o Alex Chaves, que acabou me ajudando nesse projeto que eu estou desde o ano passado mexendo. E agora, a Sanepar, o ano passado, nós estamos sofrendo um golpe, né, do estado. A Sanepar fez um mapeamento, em Marilândia do Sul, era 9,8, não sei se vocês lembram aqui, mil litros d'água, que gastava. Fizeram estudo no Paraná inteiro, diminuíram para 5 mil litros, alegaram que ia subir a água 26% em 4 anos, e já subiram 30% só nesse golpe que eles deram. Então, a gente vem sofrendo golpe. Por exemplo, a Copel tem a bandeira amarela e a bandeira vermelha. É legal isso aí? Eles vêm cobrando, vêm correndo, a gente vem engolindo. Então, eu venho falando desse projeto, peço para os vereadores, que é um projeto muito bom para o município, principalmente para o nosso, e é uma coisa que vai fomentar em todos os municípios, vai acabar tirando essa taxa, que com a lei, consta aqui a lei 13.755. E tem outros projetos muito bons também. Obrigado, presidente.
A palavra é o vereador Jean Moreno. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, eu quero cumprimentar todos os presentes também, em especial o vereador Edmilton, por ser professor, né, professor Valdir Carvalho, que aqui se encontra, inclusive professor Valdir Carvalho, na minha opinião, o melhor secretário de esportes que já passou por Mailândia, contribuiu e contribuiu muito bem nessa área do esporte quando foi requisitado e quando foi secretário de esportes. Quero cumprimentar a todos também, em especial o pastor Jefferson, que, senhor presidente, pastor Jefferson, com autoridade, né? Gostaria de convidar, se quiser fazer parte dessa tribuna, fica à vontade, pode subir aqui e fazer parte com a gente, como reza o regimento interno, que as autoridades possam se fazer presente na tribuna. Pastor Jefferson, que acompanhei o trabalho dele pastoreando desde o início, né, pastor? E eu me lembro que tinha duas ou três famílias quando o senhor começou. E hoje a gente visita a igreja do pastor Jefferson e para mais de 100 pessoas por culto. Está muito bonito, parabéns pela evangelização, parabéns por tirar e tentar e colaborar com a Irlanda, tirar as pessoas da droga, tirar as pessoas da criminalidade e levando Deus a todas as pessoas que lá estão presentes e que não vão também. Muita gente, eu sei, que vai atrás, que eu quero cumprimentar pelo seu trabalho. Eu sei que faz por amor, não é para ser glorificado, eu sei que não é para isso, mas nós estamos aqui estamos vendo, né, essa classe crescendo bastante, as igrejas trabalhando, e não podemos tirar a força das igrejas, pelo contrário, temos que, sempre que possível, ajudar, porque as igrejas são uma mão direita de todos os municípios. Então, eu quero cumprimentar. Senhor presidente, eu fiz um ofício para Sanepar, como havia prometido na semana passada, na semana retrasada, pedindo para que eles colocassem os funcionários nos dois períodos do nosso município, tendo em vista os nossos municípios que chegam na Sanepar e não sabem que horas vai estar aberto. Nós temos um funcionário só lá, o Paulo, e a maioria das vezes ele tem que ir para campo trabalhar. E acredito que isso, a nossa cidade precisa dessa atenção especial, por isso que eu ofício e acredito que logo, espero que logo estejamos sendo presenteados. Na verdade, não é nem presenteados, né? Porque é a obrigação da Sanepar atender bem o nosso município. Hoje, inclusive, estava estudando ver se poderíamos fazer uma lei para que quando as pessoas fossem procurar a Sanepar e não encontrassem funcionário, a gente pudesse ter uma multa diária enquanto eles não colocassem. A princípio estamos estudando essa questão, mas eu tenho quase certeza que nós vamos ser atendidos. Tendo em vista, várias cidades agora, o Egito da Califórnia já está trabalhando os dois períodos. Então gostaria que Marulândia também possa ser agraciada e reconhecida com esse atendimento da Sanepar. Vereador Edmilson, está com a palavra? Pode falar?
Não, só para falar com agora que você está falando, o desrespeito com relação à Sanepar é tão grande. Nós vamos falar de Copéia hoje, que sucateou tudo isso aí, o município conseguiu escapar, né? E a gente mudou o sistema. Mas nós não temos informação nenhuma. Está havendo uma ampliação de rede na região do meu bairro onde eu moro. O pessoal chega com a rede de cadeira, vai furando, sem avisar, sem ninguém saber nada. Nessa semana aconteceu, o cara tirou, fez o buraco. O cara não conseguia sair do carro, no domingo. Ele me procurou, dizer, então, até a falta de funcionários, sei lá, que até eu tinha problema de informação. Quer dizer, um colega do Estado, quer dizer, desce no município como se fosse dono, mostra que esse problema também com a Rua do Norte, essa duplicação, que chega e vai pela marreta, quer dizer, um aviso prévio, não é nada. E a população que sofre, parabéns pelo seu entendimento, nós aprovamos na semana passada, justamente, é um mínimo de respeito de poder justificar coisas às claras, a amizade nunca sempre disse isso. Mas no Brasil não tem nem para quem reclamar. Serve de comarca, o senhor citou. Nós brincamos no começo do ano passado, eu posso lembrar isso, o ônibus não desce do nosso município. Quer dizer, é um absurdo, o cara vai pegar o ônibus e tem que serve de comarca. Então, parabéns pela dedicação e eu acho que nós vamos cobrar mais, justamente esse pessoal que faz serviço mesmo. Muito obrigado.
Somos clientes, né? O município é cliente da Sanepar e quando alguém vai no restaurante, quando alguém vai numa lanchonete, quando alguém vai em algum comércio, ele tem que ser bem tratado, né? Está aí o Edu, tem o Simar, representando o comércio. E nós não estamos sendo bem tratados na Sanepar.
Porque nós, por exemplo, a gente participa de vários grupos de WhatsApp e todo dia tem alguém perguntando, viu, será que tem alguém na Sanepar? A gente não sabe responder. Quando pergunta, será que hoje tem médico? Todo dia tem médico, todo dia tem médico, toda noite tem médico. Né? Então isso nós sabemos, mas Sanepar não encontra, a gente nunca sabe o que responder. Então eu acredito que eles deveriam dar uma atenção especial, principalmente para o CSEG de Comarca Maranhão do Sul. Também, senhor presidente, comentando na semana passada, já fiz um requerimento para a Aviação Nordeste, para que a gente consiga ampliar um ponto de captação de passageiros lá para os três conjuntos, no Tirão, ao lado do Mercado Popular. Acredito que lá poderia ser um ponto, pois o pessoal de lá desce e vai até a rodoviária, e muitos deles de madrugada, muita chuva, talvez a chuva, frio, desce muito tempo, então acredito que lá seria, isso é uma boa briga, e vou tentar, na medida do possível, fazer o que eu puder para que isso venha a ser concretizado. Depois daquela sessão, eu andei pensando, então incluí no projeto, no ofício, para que seja colocado um também ali em frente à Praça da Serona, no mercado ali. Né? Ali, quando o ônibus vem, ele para na Praça da Serona para as pessoas descerem. Mas ele sai direto da rodoviária e não para ali para que as pessoas possam subir. Então eu acredito que um não tirão. E um aqui na Vila Paris, nós sanamos todos os problemas do pessoal que mora para cá. Então, é um ofício, é uma briga que estamos encampando, conto com a ajuda dos vereadores, para que, se preciso for, a gente vá até a Nordeste, para que a gente possa conseguir também essa conquista. Outro caso, somos clientes, nosso povo é cliente, está pagando passe, está andando, está mantendo essa empresa, e nós estamos sendo bem recebidos por eles, tendo que atravessar praticamente a cidade inteira para poder pegar uma. Aqui para baixo eles param, então, mas o maior problema hoje, e é o bairro que eu venho defendendo dentro do meu primeiro mandato, é o bairro dos Três Conjuntos, aqui no Paraíso, e eu tenho, graças a Deus, nós temos conseguido várias conquistas lá para aquele setor. O próprio Nordeste mesmo, hoje ele deixa o pessoal à noite, para que o último ano chegue, eles sobem lá e deixa o pessoal lá. Né? Nós não tínhamos isso em Maranhão, o que nós conseguimos numa luta no mandato passado. Agora vamos para outra luta e tenho certeza que nós vamos conseguir. Estamos à disposição da população, quem tiver algum problema, quem tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para que a gente possa lutar. Pois nós não somos os donos da verdade, não sabemos todos os problemas que tem no município, então se a população nos trouxer, nós estamos aqui para apresentar. Quero também cumprimentar o Vinícius, que também trabalha no nosso comércio aqui, um dos jovens mais politizados que já conversei. Nós tivemos alguns debates, temos algumas coisas em comum, temos outras que não são tão comuns assim, mas respeito, assim como me respeita. E me lembro muito bem, senhor presidente, no primeiro mandato o senhor esteve aqui na plateia assistindo e eu falei que ali tinha um futuro representante da população, um jovem com um progresso político muito notável. Aí passou mais 4 anos, o senhor entrou, de repente o vereador Edmilton sempre vinha participar das sessões da Câmara, e eu dizia também que era uma pessoa muito politizada, que eu admiro, e está aqui hoje vereador. Da mesma maneira, Vinícius, Maranhão precisa de gente como você, Maranhão precisa de jovem que pensa para poder representar, para trazer novas ideias, para trazer um novo rumo para Marilândia, que Marilândia tem ficado para trás há muito tempo. Né? Marilândia não conseguimos ter emprego, Marilândia tem... estamos andando para trás. Malara Serra recentemente conseguiu a meta de 10 mil habitantes para conseguir um recurso maior, um repasse maior de 0,8, enquanto Marilândia está ficando cada vez mais para trás. Então, precisamos ter pessoas, precisamos ter ideias, precisamos ter pessoas arrojadas para que o nosso município possa andar. E para isso estamos aqui, estamos à disposição da população, sempre que precisarmos. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gentil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e a todos que estão presentes nessa casa. Eu quero também parabenizar os professores, né? E agradecer a presença de todos e pode contar comigo também, estou à disposição do povo, tá bom? Muito obrigado a todos.
Passamos para a ordem do dia.
Senhor presidente, eu não escrevi na palavra dele, quero se concentrar essa palavra.
Fica à vontade, novamente.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, agradeço a presença de todos, Agradeço o pessoal do comércio que está aqui presente, os produtores rurais aqui está presente, o chefe do gabinete do Planifórnio está aqui presente. E agradeço de mais uma vez que essa casa de lei está cheia hoje aqui. É muito importante vocês acompanharem de perto o trabalho do vereador, que seja o que está aprovando, o que está reprovando aqui nessa casa de lei, o que é bom o povo de Marilândia, o povo do município, nós estamos de acordo. O que nós achamos que não é a viagem, nós reprovamos. E nós estamos trabalhando para crescer esse município, para gerar emprego, como disse o colega Jean, para que o município de Marilândia não perde com um distrito que era Moda da Serra, que hoje praticamente, eu acho que está perdendo hoje em número de habitantes. Eu não sei se depois do resultado, eu não sei se Marilândia cresceu ou não, porque faz um ano, né? Que foi ter
entrevista.
Foi mais,
não, de, chegou, né?
Mais de um ano. Passou, já passou. Aí eu não sei se cresceu, mas de Mauá da Serra estava a mais, que é Marilândia do Sul.
Mas nós diminuímos, vereador. Só mais um pedacinho da Marilândia, diminuímos os habitantes. E natural, né? O povo aqui sai para fora para trabalhar, porque aqui não tem emprego, ele sai e, consequentemente, a cidade vem diminuindo. Enquanto isso, Mauá da Serra, que dá emprego, que incentiva, só vem crescendo e agora, é isso que eu falei. Isso aí representa mais ou menos 5, 6 milhões por ano, só por ter aumentado para 10 mil habitantes.
Então, obrigado, só lembrando, o número de habitantes aqui no nosso município, eu acho, na minha opinião, Marilândia, depois do resultado, eu acho que cresceu um pouco, pelo que se nota, as casas do nosso município estão praticamente cheias e o pessoal está precisando de casa aqui no nosso município. Lá no distrito de São José tem bastante gente precisando de mudar para São José, mas não tem nada. Então eu acho que cresceu um pouquinho, mas para crescer, o município de Marilândia, para crescer ainda mais, tem que gerar emprego. Aquele parque industrial, que nem eu venho falando aqui em várias reuniões, tem que incentivar uma empresa. Se não incentivar uma empresa, colocar e instalar uma empresa primeiro, ninguém coloca outra. Então tem que incentivar uma para abrir a porteira. Abrir a porteira para que outras empresas se coloquem, que enchem tudo aqui a terra de empresa para gerar emprego aqui no nosso município de Marilândia do Sul. E falando em produtor, lembrando na reunião passada, produtor rurais, é sobre a taxa de alimentação pública e em cobrança de sítio e fazenda. Então, hoje ligaram várias pessoas para mim que vêm cobrando o talão. Então, isso aí já está praticamente resolvido. Todos os produtores rurais de sítio e fazenda que vêm, a taxa de alimentação pública chega até na prefeitura para resolver esse problema. E quem já pagou tem o direito de receber o dinheiro de volta, a taxação pública de sítio e fazenda. Isso é outra coisa que não dá para entender, né? A Copel, os produtores rurais ligam para a Copel fala que a Câmara, chegou até a falar que é a Câmara de Vereador, e o prefeito que colocou essa lei. Então, aqui nessa casa de lei não existe nenhuma lei, e a prefeitura também não foi esse que deu ordem para poder cobrar. Então é uma falha aí da Copel, igual digo também a Senepar, esse projeto vai ser uma importância tão grande, porque a Senepar vem abusando do nosso povo aqui de Marilândia com essa taxa cara, e essa taxa, tanto esse serviço, vem uma taxa de serviço. Serviço por quê? A empresa já tá cobrando aquela serviço. Serviço que eu acho que tem que ser um serviço que pode estragar o relógio da pessoa, o padrão, mas tem que cobrar mais. Tem vezes que tem um ano que não tem, que não mexe em relógio, tem a taxa de serviço. Eu não sei para que esse serviço, que te vem no talão de luz cobrando serviço. É uma taxa cara, e aonde é comandado por município, os municípios tomam conta, a taxa é bem baixa, além que é a Senepar, que é comandada pelo governo do estado. De parabéns desse projeto, nós ajudamos, né, de aprovar e ajudamos a ver como é que funciona isso. E parabéns, projeto Lila, vereador Lila, de ter aqui, tem certeza que vai ser aprovado aqui pelos 9 vereadores essa casa de lei para abaixar essa tarifa de água. E E hoje é só, muito obrigado a vocês. Espero contar com vocês a próxima segunda-feira. Muito obrigado.
Passamos para o do dia.
Matéria de primeira e única discussão e votação. Requerimento número 108/2018. Joeli Gomes da Massa, abaixo assinado, vereador nesta Casa de Lei, vem requerer que dirija ao Luciano, gerente da Sanepar de São Petarana, solicitando que eu mesmo nos informe em relação ao escritório de nossa cidade quais os dias da semana que possui atendimento público, horário de funcionamento. Haja visto que nós, contribuintes, precisamos de atendimento diário, pois precisamos de água a todo momento. Esclareço que está havendo inúmeras reclamações por vários anos por parte dos municípios de nossa cidade, sendo que já foram feitos diversos pedidos nesta Casa de Leis. Nesse dia, perto do ferimento, Joeli Gomes da Massa, vereador.
Coloco em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira, discussão e votação. Projeto de lei número 18/2018. Súmula. Altera dispositivo da lei complementar número 3/2017. Código tributário. Lei. Artigo 1º. O item da tabela 9, valores da taxa de fiscalização de atividade ambulante eventual e feirante, passa a ser composta pelos seguintes valores: descrição dos serviços, período de incêndio, valor de 2,6 USM. Aqui está aqui da filho. Esta lei é de vigor para a publicação. Aqui está aqui da filho, prefeito municipal.
Coloque em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de discutir, na verdade, defender um ponto de vista e convidar também os vereadores que acompanhem esse ponto de vista. Já me manifestei contrário a esse projeto, acredito que esse projeto não é um projeto que venha somar para o nosso município, pelo contrário. Acredito que esse projeto vem tirar o direito de compra e venda, desse direito de ir e vir, para principalmente o cidadão de Mariolândia do Sul. Eu já dei vários exemplos aqui, existem várias ambulantes que vendem laranja, que vendem abacaxi, que vendem vassouras e entre outras coisas. E acredito que esse projeto, talvez, não sei se foi lido quanto vai subir a taxa, acho que é 2,5.
2,6
o FN. Ele vai subir, hoje um ambulante ele já paga R$76 de taxa para vender o nosso município. Esse projeto está elevando para R$200 praticamente. Então vocês imaginam todas as vezes que algum doante vir vender em Marilândia tem que pagar R$200. O senhor é um doante. O senhor tem condições de pagar R$200 de taxa em qualquer lugar? Se eu tenho que vender pelo menos 50 marmitas, quase 60 marmitas, para poder tirar isso. Então acredito que não é viável, tanto para o ambulante, e consequentemente tiraria o direito da população de comprar na sua casa, de comprar um produto, inclusive, talvez, como já falei na outra sessão, talvez inferior de qualidade, alguns outros de boas qualidades, mas com preço menor. Só frisando, senhor presidente, senhor vereadores, que Rolândia não tem essa taxa, Cambé não tem essa taxa, Arapongas não tem essa taxa, Apucarana não tem essa taxa, Califórnia não tem essa taxa, Mauá da Serra tem uma taxinha mínima e aqui está querendo se implantar isso. Então, manifesto meu voto contrário, para o bem da população, o qual sempre defendi. Acredito que esse projeto não será um projeto que venha a somar. Por isso que eu falo, projeto que soma, para o município poder andar, para o município poder caminhar, nós vamos ser favoráveis. Projeto que não soma, e respeito a opinião de todo mundo, quem é a favor, quem não é a favor, respeito a opinião de todo mundo. Essa é a minha, e convido os vereadores para comungar com essa ideia para o bem do nosso município.
Muito obrigado.
E eu também, o meu voto é o contrário também.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, apenas para fazer uma justificativa do meu voto, eu disse que esta casa, obviamente, de mim, não pode todo mundo pensar, e parabéns aos vereadores que optam pelo voto contrário, eu faço um voto favorável, farei um voto favorável, como disse, porque vejo também de um outro ângulo. Vejo do comerciante que investe no município, que gera emprego, que paga funcionário, e isso também tem custo. Hoje alguém questionou durante o dia, mas veja bem, vocês estão levando uma taxa para R$200, que estabeleceu uma proposta do prefeito. Uma proposta do prefeito, projeto de lei da prefeitura para cá. Eu não posso mexer nessa, não agora, pelo menos, né? E aí ele disse para mim, sendo que uma pessoa, num comércio desse, paga R$80 anual. Eu sempre, o seu R$80 é barato, tudo custa nada. Quem tem sempre pergunta, aluga uma porta e vende a PEC também. É uma boa defesa. Eu respeito as posições e vejo todos os anos, eu entendi o que o Fernando Jean disse, nós longamente discutimos. E eu digo para o Jean que isso me deixa extremamente satisfeito. De tanto que ele discute, concorda ou não concorda, são opiniões, mas eu prefiro ficar com aqueles que estão investindo. Nós temos exemplos claros aqui de comerciantes que investem mais de 2 milhões. E aí eu penso assim que a pessoa que vem de fora, já que nós estamos tão carentes de emprego, já que a cidade está mesmo numa recessão violenta, não nós, uma recessão que este país foi jogado por pessoas irresponsáveis. E quando alguém fala de tarifa, eu fico pensando nisso, só para corroborar com essa informação. A tarifa vermelha que é paga aqui é fruto de uma incompetência do governo que deu luz de graça para o Nordeste e não investiu em infraestrutura de hidrelétrica para gerar. Então, só pelas condições. Então, a minha posição é favorável ao projeto, respeito as posições de conta, como sempre respeitei, mas vejo por um outro ângulo. Concordo com os vereadores que são contrários, né? Mas eu sou favorável. Muito obrigado, senhor.
Senhor presidente.
Senhor vereador.
Sobre esse projeto, eu consultei essa casa de lei para colocar uma emenda para os vendedores daqui do município, vendedores de rua, que vendem qualquer tipo de objeto, para não cobrar. Só que daí, nessa lei, essa emenda, pela lei, não aceita essa emenda. E eu sou contrário a esse projeto, vou votar contra por causa disso. Não pude colocar emenda e eu não vou, numa crise dessa, eu não vou colocar imposto mais não. Sobre imposto mais não. Então, com essa emenda que a barra que não cobrava do nosso vendedor daqui no município, não é de fora não. De fora pode ter sido que tem que cobrar, porque é de fora. Mas o cara do município não pode cobrar. Então, essa casa de lei não permite essa emenda minha que eu coloco, então eu declaro contra.
Senhor presidente, contra os grandes, a gente vai falar, porque um cara descarrega sofá ali, as cadeirinhas, quer vender esse favorável, mas e os pequenos ali, como não tem cláusula, já é cobrado um FM que é referente a quase R$80. Então é para subir. Então eu já vendi para ajudar na minha família coxinha, já vendi salgadinho, um monte de coisa, entendeu? Todo mundo sabe disso. Então, tem pessoas que a maioria já teve comércio em casa, e então a gente tem que olhar para trás e ver esses andares. Esse andar, por que ele está vendendo? Está vendendo de bonito, está vendendo porque ele está sustentando esse emprego que está tendo. Ele está vendendo ali, fazendo uma vassoura e vendendo. Para quê? Para sustentar alguém, que esses empregos estão tendo. Ele está vendendo mandioca, vendendo milho verde. Então, esse pequeno agora não tem cláusula, lógico. Se a pessoa for vender na frente do comércio, tem que notificar, porque eu não sei quem está funcionando agora. E na frente do comércio, tem que respeitar, lógico. Mas, qual desse pequeno ali que vende? Tem muita gente que, para fomentar, né, para comer, para poder dar um sustento para sua filha, depende disso por causa da falta de emprego. Então, o meu voto é ao contrário, por causa disso.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, quero aqui fazer uma justificação quanto a esse projeto que veio do Executivo para nós aprovarmos. Meu voto é favorável, porque uma vez discutido isso na Associação Comercial, juntamente com todos os comerciantes da cidade, inclusive estava lá o prefeito, quando se fala em fiscalização e pagar a taxa de ambulante, foi também para livrar os nossos comerciantes da cidade, que até hoje não sei se alguém que é ambulante já foi pego, né, trabalhando e teve que vir na prefeitura e pagar. Então a gente não tem, pelo menos eu não tenho conhecimento que os nossos ambulantes de Marilândia aconteceu isso. Como o vereador Edmilton disse aqui, que alguns até comentaram, a taxa de um comércio é R$80 por ano. Sim, é R$80, mas nós recolhemos notas, né? Nós pagamos aluguel, nós pagamos funcionários, todos os direitos trabalhistas. Não vem ao caso justificar isso somente, mas também para o bom cuidado dos nossos vendedores ambulantes, porque os de fora, eles entram na cidade, vendem produtos para muitas pessoas em nossa cidade, não recolhem, não tira nota. Quando tira, o imposto vai para outra cidade, não ajuda o nosso município. Então, a minha justificativa é para que os nossos ambulantes também tenham condição de fazer uma coisa legalizada. Porque eu não vi até hoje o Banha chegar em um ambulante nosso e fazer com que esses nossos ambulantes chegassem até a prefeitura e recolhessem taxa. Pelo menos eu não vi isso, né? E é uma garantia também para os nossos, para que esses de fora não venham invadir o nosso espaço e deixe de contribuir para o nosso município, porque o dinheiro que se investe numa taxa aqui é para a melhoria de nossa cidade. E se nós não compreendermos isso, quem é que vai compreender? Eu vejo muita gente falar assim: ah, eu não vou abrir nada aqui em Marilândia não, porque não está certo, Marilândia não vai nada para frente. Ah, não sei não, esse comércio aí vai ficar aberto não sei quantos dias, não sei quantos meses. Ué, se nós que somos de Marilândia maldizemos a nossa cidade, não colaboramos para que ela cresça, o que que nós estamos fazendo aqui então? Né? Não compensa então nós ficarmos na cidade, então nós temos que ir para Mauá, Rio Bom, Califórnia, por caramba, porque afinal de contas nada dá certo em Marilândia. Quando eu abri a imobiliária aqui em 2008, não era imobiliária ainda, era uma papelaria, eu ouvi isso da própria locadora, da própria pessoa que veio alugar para mim o imóvel. Você tem certeza que você vai abrir um comércio aqui? A duras penas, ou melhor dizendo, sofrendo aqui e acolá, eu estou aqui. Eu sou nascida em Marilândia do Sul. Eu fui embora e voltei para cá, porque eu acredito nessa cidade. Eu faço jus ao pouco tempo que eu voltei para cá, 16 anos. Então eu quero contribuir para que essa cidade tenha melhorias. E eu não acredito que o prefeito, por essa lei votada a favor ou não, votada a favor, o prefeito pegue o fiscal e manda fiscalizar quem está vendendo ali, por exemplo, a Leda. Leda, vamos lá, que agora você tem que pagar 200 e poucos reais de taxa. Não é bem assim que funciona. Eu acho que a gente tem, como já se tem olhares e olhares para várias outras coisas dentro do nosso município, eu acho que também a gente vai ter uma atenção especial para os produtores, para os vendedores ambulantes da nossa cidade. Então, meu voto é a favor.
Discussão.
Senhor presidente, só para lembrar, nós estamos votando alguns projetos aqui hoje e estamos sendo contra a taxa de água. E estamos implantando um aumento de uma taxa de vendedor ambulante. Então, acho que é uma incoerência um pouco grande da gente aprovar taxar alguém para que possa vender. Não sei se os vereadores sabem, mas vendedores ambulantes arrecadam R$4.000 por ano em Marilândia. E eu tenho certeza absoluta que se aumentar essa taxa para R$200, não vai arrecadar nem um real mais. O que vai fazer é o Banha ficar correndo atrás de gente ali, e correndo dele para não pagar, e aqui com a linha da polícia, acabando, criminalizando o cidadão que só vem para que ele trabalhar. De repente o cara não pode mais vir trabalhar na nossa cidade, aí ele vem para roubar, aí ele vem para vender droga, aí ele vem para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, manifesto de novo meu voto favorável. A exemplo do senhor presidente, do projeto que nós reprovamos, que acredito que seja a mesma coisa, do mesmo teor, o projeto da funerária, quando era para ser feito o monopólio de funerária. O pastor Jefferson, acho que estava aqui presente, quando entrou nessa briga, que o prefeito da época queria que só a funerária do município pudesse enterrar gente aqui. Aí a pessoa paga 40, 50 reais para um plano, e a hora que morre tem que pagar 10 mil para a funerária aqui também, então fica inviável. E eu acredito piamente que esse projeto é o mesmo, então voto contrário. Muito obrigado.
Permanece a discussão.
Senhor presidente, apenas uma justificativa para o vereador Cardal citou a situação do porquê não da colocação de validade, porque ele é inconstitucional. Você não pode privar o direito de envio. Então, não tem como se dizer se vai cobrar de quem é de fora e de quem não é. Nós tivemos uma reunião, temos a garantia do prefeito municipal, a quem eu respeito, de que Marilândia não vai interferir em nada. respeito as posições contrárias, mas continuo votando para aqueles que estão gerando emprego. Apenas isso. E não posso comparar essa taxa, até porque nós não estamos fazendo taxa. Quando se fala de Sanepar, eu quero liberar Marilândia. E como eu não estou ganhando taxa para Marilândia, eu acho que a comparação aí não seria uma incoerência, não. Porque eu não estou pedindo de cobrar taxa em Marilândia. Eu não quero que cobre taxa em Marilândia. Como não chegar a cobrar de ninguém? Porque se cobrar, eu chego primeiro nessa casa de lei a se levantar contra o prefeito municipal. Mas até se cobra o contrário, ele tem o meu respeito e a garantia de que não será cobrado. Agora, procurar a assessoria jurídica, quando o senhor propôs, e eu concordei previamente com o senhor, seria interessante que fosse colocado. Mas ela diz que é inconstitucional. E ela que representa a, não a lei, mas ela que responde para nós aquilo que é.
Não, não,
lei.
Não.
Só porque a gente pode discutir depois. Então aí ela não permitiu. Se ela disse que não permite, eu concordo com ela. Então por isso continuo favorável, fazer as presas, pois contrário. Eu gosto muito de dizer no texto, o Vinícius está aí com a filosofia também, do Voltaire, que eu não concordo com uma só palavra que me diz, mas defendo até a morte, tenho o direito de dizer. Muito obrigado.
Permanece em discussão.
Bom, vereador Milton, é sobre essa emenda. Na lei não permite que coloque emenda. Por isso que eu sou contra. Porque conversa só de boca, você sabe, boca não é lei. O prefeito quer, fala que não vai cobrar, depois o fiscal faz cobrar. Então, por isso que eu sou contra. Se tivesse documento, eu ia aprovar. Mas como não tem documento, de boca não aprova. Obrigado.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Esse projeto precisa de 2/3 para ser aprovado, então ele é reprovado por 4 votos contrários.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 10/2018, autor Jean Carlos Momento Poema. Suma, dispõe sobre a utilização de bilhetagem eletrônica nos veículos que operam o transporte coletivo de outros providências. A Câmara Municipal de Mar do Sul aprovou e o prefeito municipal, no uso da atribuição, que é só conferida em lei, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. As empresas de transporte coletivo que prestam atendimento no município de Mar do Sul disponibilizarão para os usuários cartão de transporte, pontos para venda e carregamento dos cartões de transporte nos terminais rodoviários desse município, onde serão instalados equipamentos de autoatendimento e outras modalidades para compra de recarga, crédito para facilitar a vida do usuário. Artigo 2º. As empresas deverão providenciar o cumprimento da lei no prazo de 30 dias. Artigo 3º. Fica estabelecida a multa diária no valor de 4 UFM, unidade fiscal no município, no caso de descumprimento da lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação em diário oficial. Ficam revogadas as posições ao contrário. Justiça da Câmara Municipal de Mar do Sul, aos 28 de setembro de 2018, Jean Carlos Momento Bueno, vereador.
Coloca em discussão. Senhor presidente, queria pedir o apoio dos vereadores para que aprove esse projeto. A população que talvez não acompanhou outras sessões, vou explicar que é mais fácil de entender com uma explicação do que talvez uma leitura ali. Existiam, algum tempo atrás, os vale-transportes que eram destacados de papel, você comprava, colocava no bolso e carregava. E levava para onde você quisesse e quando você entrasse na hora você dava aquilo lá. E a empresa, a Nordeste, ela retirou esse tipo de vale-transporte, agora é um cartão. E esse cartão, ele é recarregável, como o cartão celular, qualquer outro cartão. E hoje só consegue se carregar em Apucarana, só Apucarana tem aquele aparelho que carrega esse vale-transporte. É isso que nós estamos aprovando aqui nesse momento, se os vereadores assim entenderem também, é que eles implantem aqui na nossa rodoviária, ou em algum ponto aqui, que a pessoa possa recarregar o seu crédito, o seu vale-transporte aqui no nosso município, para não ter esse transtorno de ir para Apucarana para recarregar, ou até mesmo de não recarregar e pagar com dinheiro aqui. De repente tem um monte de gente na fila e pagando com dinheiro, isso vai travando e vai a chegar. Esse tempo, inclusive, que está demorando, é o tempo que podia subir para o mutirão, pegar o pessoal e ir embora. Né? Então, acredito que isso vai fazer com que ande e com que o nosso povo de Marilândia esteja sendo beneficiado. Muito obrigado, senhor presidente. Permanece em discussão.
Senhor presidente, só manifestar meu voto favorável. Já havia cumprimentado o vereador Jean pela proposta. É, lembrando sempre que essas empresas que vêm a Marilândia só querem benefício, diminuir despesas. Então não tem mais atendente, o motorista tem que fazer cobrança. E aí, infelizmente, tem ocorrido isso. Nós já tínhamos discutido sobre isso. O vereador Arthur, se não me engano, tinha dito para mim que estava negociando com o engenheiro isso. Eu dei os papéis que ele fez para a Califórnia também. Eu acho que é o mesmo que respeita a proporção da parte. Eu não vou nem entrar no mérito da discussão, nós falamos outro dia. Né? A gente vai, se a gente sai daqui com um carro e cabe cinco, e se tiver uma criança sexta, né? A sexta, guarda, para e multa. Um ônibus que tem 44 passageiros, passa com 180 em frente, sem cinto, sem nada, não acontece nada. Né? Quer dizer, esse desrespeito é uma forma de minimizar. Óbvio, nós não podemos também discutir trânsito aqui com essa situação de rodovias. Mas eu acho que é o mínimo para tentar facilitar. Parabéns ao vereador e, obviamente, votaria favorável.
Permanece em discussão.
Quero parabenizar o vereador Jean. Sempre pensar nos municípios, isso vai ser de grande evolução para o nosso município, uma coisa nova. Parabéns.
Permanece em discussão.
Eu também quero parabenizar, tá? Eu voto favorável.
Permanece em discussão. Em votação. Favoráveis por 60, contrários, se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 11/2018, LEG. Autor, Joelino Gomes Damasco, Lilo. Súmula, dispõe sobre a proibição de cobrança do valor de taxa mínima no consumo de água e tratamento de esgoto nesse município de Marilândia do Sul. A Câmara Municipal de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida a cobrança de valor de taxa mínima de consumo de água tratamento de esgoto nessa cidade de Marilândia do Sul, Estado do Paraná. Pela Companhia de Saneamento Paraná, Sanepar, empresa que detém a concessão de serviço público de saneamento básico nesta cidade. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo importará na aplicação de multa correspondente a 1 FM, unidade fiscal do município, por unidade medidora ou por economia. No caso de tarifação por esse sistema para cobrança de taxa mínima, sem respectivo consumo, em caso de reincidência, será aplicado em dobro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Marilândia do Sul, 4 de outubro de 2018. Jair Gomes Damasco, vereador.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, nós já discutimos bastante. Obviamente, acho que não há nenhum vereador contrário a esse ganho, né? Uma vez eu, o vereador Nino, fizemos uma semana com os reuniões justamente para dar parecer para o quanto as condições. Para que fosse início rapidamente. E eu tinha também cansado da briga agora, né? Para pesquisar sobre essa questão do esgoto. Não é em todo lugar que tem esgoto, mas o preço que se cobra pelo esgoto, a pessoa acha que é um benefício, que é um benefício, né? Você não vai ter mais costas certas agora, você vai ter esgoto. Mas quando ele pede tal lugar, eu entendo que assim, né? É um absurdo. Então, uma vez passando esse projeto, essa briga já está encampada, eu sei que essa casa nos apoiará, para que ele possa, de uma forma ou outra, reduzir. Eu não sei de que forma que. Eu pesquisei na internet essa semana, já parece que algumas cidades têm brigado com isso e têm conseguido, pelo menos, suspender durante o período. Nós precisamos tentar entender isso, porque é uma situação que é um benefício nos dados. Essa semana eu tive várias reuniões no Engenho Velho, no Barro Preto, sobre justamente a questão do posto artesiano, que a prefeitura conseguiu, o posto instalar. Aí o pessoal não tem condições de fazer encanamento. No Engenho Velho nós fizemos um levante de cidade de encanamento, mais de R$5 para chegar. Quer dizer, então, é uma dificuldade também que vai ser sanada. Se não o poço fica lá, é a questão do esgoto. Quer dizer, que o esgoto não consegue pagar água mais. Porque 80% do organizador, quer dizer, uma pessoa que gasta R$200, vai pagar mais de 300. Quer dizer, então.
160 só de esgoto.
Exatamente. Quer dizer, então, é um absurdo. Muito obrigado, senhor presidente. Sou favorável e concordo com o senhor.
Tem que ter essa situação. Eu também quero, senhor presidente, manifestar favorável, cumprimentar o vereador Lima. Que devemos realmente buscar, assim como busquei um projeto que achei interessante de Califórnia, o senhor está buscando um projeto que vem de Londrina, de Marilândia, acredito que isso venha somar para o nosso município. Também, essa lei, parece que eu estava vendo, de 2002, que a empresa não poderia estar cobrando. Então, é uma luta, talvez, que daí cada cidadão pode entrar, tomar, para que seja ressarcido, porque eles estavam cobrando indevidamente desde 2002 essa taxa.
nessa taxa mínima. Então, acredito que a população vai se beneficiar não só de deixar de pagar, mas também de conseguir, por direito, buscar o recurso que foi pago até agora para a Sanepar. Então, quero cumprimentar e dizer também, só corroborando o que o Edmundo falou, me parece que se alguém entrar com alguma briga dessa daí, Edmundo, a respeito do esgoto, né, que você tinha me falado, parece que a prefeitura tem que tomar conta. Mas que a prefeitura toma em conta, tem várias cidades que tem tomado.
Exatamente.
Então tem várias cidades que vem tomando conta e tem dado certo. Por que não, caso a prefeitura tenha que tomar conta, acredito que devamos lutar para isso, que com certeza vai cair no mínimo 50-60% dessa taxa, esse esgoto cairá. E conto com os vereadores também, que eu digo que todos estamos imbuídos no mesmo objetivo, e todos que tiverem alguma ideia, alguma pesquisa que tenha feito, traga para a gente, para que a gente possa levar esse benefício para a população. Obrigado, presidente. Voto favorável.
Permanece em discussão, presidente.
Manifesto também o favor desse projeto, que é um grande projeto para o nosso município de Mailândia, sobre a Sanepar. E lembrando da Sanepar, que há 5 anos atrás, lá no distrito de São José, tinha um problema sério com a Sanepar. Com a graça do povo, que nós surgimos demo, o povo de São José unido se uniu, denunciamos a Sanepar lá no Ministério Público, fizemos vários protestos em São José e hoje a água do São José é de primeira qualidade, nunca mais deu problema lá no distrito de São José. Uma hora não tinha água, outra hora que vinha é água suja. A água é da cor da gasolina. Isso foi até em jornais, em TV, na Rede Globo, né? Porque você passou em várias. Isso aí, o povo de São José unidos e nós venceu essa batalha. E mais uma vez, vereadores, nós vamos vencer essa batalha com esse projeto. Para que a Sanepar tome essa providência, que derruba essa taxa alta que nós pagamos no talão de água. E fazer também arrumar esse asfalto, que quando eles furam o asfalto, e eles tampam, mas não tampa o buraco do asfalto com a primeira qualidade. Você pode ver que o asfalto foi feito aqui, foi feito o asfalto de primeira qualidade, e aonde a Sanepar fura, o asfalto fica bom mais. Eles põem uma massa ali, acho que de asfalto frio, ou põe na emenda terra, e não sobe a direita, aonde vai a funda, já estraga, já sai o asfalto. Então, tem que fazer eles arrumar esse asfalto, onde mexe, arrumar e voltar. Tem que fazer isso também. Obrigado a você.
Permanece em discussão. Em votação.
Eu também vou favorável. Parabéns,
presidente. Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para a explicação pessoal com o vereador Edmilton.
Apenas só agradecendo mais uma vez a presença de todos. Entendo que, se é possível, bom, veja só, eu estava hoje pensando isso. Eu acho que não, mas tenho certeza que a gente precisa buscar soluções. Essa casa, durante um ano e meio que eu tenho estado aqui, nós fizemos projetos buscados fora. Quando eu busquei o que era bom fazer Monteiro, que é o projeto da Lei do Autista, que essa casa formou, o Lilo agora trouxe o Jean, tem saído buscar também, o presidente também, mas tal. Eu acho que nós temos que aprender, obviamente, a cidade é pequena, nós temos hoje como nos comunicar com todos. Então, eu acho importante a população, de repente, não sabe nem o que está acontecendo, né? Hoje está explicando, das leis que nós aprovamos, da lei do voluntariado, né, transformou a associação dos estudantes, que era uma dificuldade danada, hoje ela é utilidade pública, o vetor pode ser ali. Eu acho que a Câmara, a função é essa. O que ocorre, o que tem ocorrido, e graças a Deus parece estar mudando agora, é que aquela esperança de que o vereador, ele, por ser empregado, e o é do povo, ele tem que atender a necessidade específica de cada um. E aí fica difícil. É difícil. Né? Você tem que atender de uma forma comunitária, você tem que atender atrás de leis, fiscalizando, né? O guardal de denúncias públicas, o vereador já fez denúncia pública para o Ministério, o vereador já fez, o dele já fez. Essa semana eu fiz mais uma contra aquele roteamento que é um absurdo, fizeram com o seu Paulo ali, falei com o condutor, não quero saber que ele é responsável. Nós tivemos uma outra, fiz nossa denúncia pública também com relação à utilização deste parque industrial, que para mim foi o maior erro, não fazia parte dessa condição quando comprou, lá do outro lado do mundo, e ainda sendo usado para plantio. Pegamos fotos de andados, fizemos a denúncia. Quer dizer, são coisas assim que eu acho que é função de vereador. Então, para a ministra casa, não tenho queixa nenhuma, e peço que a população venha aqui. Quando a população vem, nos fortalece. Nos fortalece porque ela sabe de fato o que está ocorrendo aqui. Né? Essa semana, esse projeto do Rio, nós estamos falando terça, quinta e hoje de manhã de novo, para poder fazer parecer aqui. Precisa fazer parecer. Ah, vocês vão na segunda-feira lá. Né? Quer dizer, na verdade, então, tem que existir um trabalho. Então, eu coloco à disposição de vocês. Estou necessitado, se precisarem de mim, desde dentro daquilo possível de se fazer, eu brinco muito, gente. Eu digo assim, que eu não posso resolver nada, nós gritamos juntos, são dois gritando, e aí a gente arruma mais dois ou três, a gente faz tudo. Muito obrigado a todos, agradeço mais uma vez e espero que vocês votem. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Caterina.
Senhor presidente, só quero justificar a
falta
da vereadora Tatiane, que ela está aguentada e ela disse que logo vindo nesta casa para
o atestado. Com a palavra, vereador
Lila. Queria agradecer aos nove pedidos. E vai para a segunda votação, queria convidar a todos que venham nessa casa. Os vereadores aqui trabalham, eles buscam melhoras para o município. E a gente não vem só quatro vezes por semana, a gente anda atrás de melhores coisas, recursos. A gente anda atrás de deputado, liga, pedindo recursos, então. Eu queria agradecer a todos e obrigado.
Com a palavra, vereador José Arnaldo.
Só queria agradecer mais uma vez o pessoal que está aqui presente e espero contar com a próxima segunda-feira, se Deus quiser, gente, é uma grande importância ter essa casa cheia aqui para acompanhar de perto o trabalho nosso aqui dessa sessão. Espero contar com vocês mais uma vez. Muito obrigado a vocês e fica todo com Deus. Obrigado.
A palavra é o vereador Jean Moreno.
Senhor presidente.
Vereador Jean.
Oi.
Você está com a palavra agora, me permite se retirar, por favor?
Sim, à vontade. Senhor presidente, me permite.
Posso, né, presidente?
Já foi, não.
Senhor presidente, eu queria fazer um pedido para o senhor que colocasse a par dos vereadores na semana que vem, não, na próxima segunda, se o senhor presidente
não tem diferença.
Não, só para lembrar a população, que a reunião é gravada, fica no site. Ah, é verdade. Então, só para avisar a população, o vereador Edmilson está lembrando que a reunião é gravada e está no site. Quem quiser que outras pessoas também ouçam, né, pode pedir para entrar no site da Câmara e ali também vai ver várias outras coisas que são interessantes para o nosso município. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que na semana que vem, na segunda-feira, a gente possa antecipar um pouco a sessão para 7h30, 7h20, 7h30, dependendo da disponibilidade dos vereadores, porque foi marcado para as 8 horas as homenagens para a lei de provavelmente. Aí, se os vereadores não tiver problema, a gente faz a sessão, acaba a sessão e logo em seguida a gente faça essa entrega dessas homenagens. Senhor presidente, eu gostaria de convidar também, primeiro pedir para vocês mais um pouquinho de paciência, né, porque já está bem tarde, o horário vai se passando, mas todos os assuntos aqui são relevantes e são de interesse da nossa comunidade. Eu gostaria de pedir para os vereadores que a gente possa, mais uma vez, se unir e lutar contra, na verdade, eu não sei nem ao certo o que está acontecendo, foi procurado por algumas pessoas, os senhores também devem ter sido, pois fizeram uma reunião com os pais de alunos e dizendo que os ônibus vão parar de ir, vão só um período na zona rural, só um período buscar os alunos, por exemplo, aqui da Morada do Sol, que tem criança e tal. Não sei qual que é o motivo, então assim, não sei a fundo o que é. Só sei que, por exemplo, foi dito nessas reuniões que o pessoal da zona rural não vai poder vir de ônibus ou não vai poder vir todo dia, ou coisa assim, vou colocar algumas regras. E eu gostaria de pedir para os vereadores que a gente possa lutar contra isso, porque isso sim acredito que estaria derrubando o nosso comércio, né? Porque muita gente que vem de fora vem gastar dinheiro no nosso comércio, vem fazer compras aqui. Então gostaria de que nós lutássemos também para os nossos alunos, além de que estaríamos, por exemplo, vamos supor que só vai em ônibus de manhã, estaríamos tirando o direito dessas crianças que estão estudando à tarde de estudar na hora que quer. de estudar. Na hora que a mãe tem disponibilidade para trazer, disponibilidade de trabalho, então nós não podemos, se for realmente esse o assunto, nós não podemos permitir que se obrigue uma criança, por exemplo, a estudar de manhã, sendo que a mãe talvez trabalhe de tarde e de manhã seria um horário melhor, ou vice-versa, entendeu? Então eu gostaria que os vereadores, que nós, que a gente se reúna, converse com o prefeito para que, se tiver realmente tendo qualquer conversa nesse sentido, que parece que foi feita uma reunião e já me procuraram, e eu já manifestei que vou lutar tanto para o pessoal da Zona Rural como para o pessoal de Marilândia, a exemplo da Morada do Sol, que o ônibus passa ali, e ele também só vai passar um período. Então, eu gostaria de pedir e dizer para a população que fique tranquila, que estiver no alcance desse vereador e desta Casa de Lei, de todos os vereadores, nós vamos estar sempre lutando para bem atender a nossa população. Quero cumprimentar o vereador Gentil, vereador José Arnaldo Pardal, vereador Lina, que votaram favorável, contrário, na verdade, aquele projeto da taxa, que, o qual entendemos iguais, que não beneficiaria a nossa população. Quero, de antemão, dizer que o Marquinhos também foi viajar, trabalhando, né, foi a trabalho viajar com a saúde, mas ele também manifestou seu voto contrário a esse projeto. Então, só para esclarecer a população e agradecer que vocês, hoje a sessão foi um pouco longa, mas a gente espera contar com vocês nas próximas sessões e para que a gente possa, quem sabe, tá chegando mais perto da população, que eu acredito que é isso que falta no nosso município, escutar mais o que a população precisa, escutar mais a necessidade do nosso cidadão. Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns, bom.
Parabéns, Paulo, pelas palavras, e quero dizer à população que, em nome da secretária de Educação, que ela já veio várias vezes nessa casa, e até por motivos políticos, de correria nosso mesmo vereadores, nós não marcamos uma reunião. Mas, se for do agrado de todo, ela quer explicar, eu também não sei do que se trata, também compartilho com a sua ideia. Vamos ver o que ela vai falar junto com o Zé Rui, que é o chefe do transporte. Se os vereadores concordar, na segunda-feira eu convoco ela, peço para a assessoria dessa casa convocar ela às 17 horas aqui. A partir das 17 horas a gente já se reúne, às 19 fazemos a reunião e às 20 a premiação. Acho que está tudo no mesmo dia. Os vereadores já têm que saber que a partir das 15 horas terá trabalho nessa casa, então.
17, né?
Às 17 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária dia 15 de outubro de 2018.